Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje damos voz a um grupo missionário, neste mês de outubro, que a Igreja dedica às missões. É hoje minha convidada aqui no programa Lusofonias, Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento, uma organização católica que, em 31 anos de atuação, já enviou 400 voluntários em missão para vários países do espaço lusófono. Fique a conhecer esta organização mais à frente aqui no seu Lusofonias. Já a seguir, vamos para a música com Isabel Campelo, Onde Estás, Felicidade, e depois temos o habitual comentário do padre Tony Neves. Onde estás, felicidade, de Isabel Campelo? Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves sobre o mês missionário.
A Igreja ou é missionária ou não é a Igreja de Cristo. É o Papa Francisco quem o diz na mensagem para o Dia Mundial das Missões, a celebrar a 22 de outubro. A missão no coração da fé cristã é o tema desta jornada que nos atira para Cristo como caminho, verdade e vida. O Papa Francisco recorda que a Igreja não é uma organização social e humanitária, mas a comunidade dos batizados que seguem Cristo, remando contra ventos e marés. Pede uma Igreja de portas abertas, vivendo uma espiritualidade de peregrinação. Na parte final da mensagem, o Papa apresenta os jovens como os mais sensíveis à missão laical, sempre prontos a partir para projetos de voluntariado missionário. Daí a convocação de um sínodo com o tema Os Jovens, a Fé e o discernimento vocacional. O mês de outubro é também o mês do Rosário, sendo Maria apresentada como a missionária por excelência, que soube dizer sim a todos os projetos que Deus quis que passassem pela sua disponibilidade para servir. A Igreja em Portugal produz ano após ano o guião missionário distribuído por todas as comunidades cristãs. ajuda a viver o mês de outubro, mas atira muito para além dele, tendo agora o título de Guião Missionário. Para além da mensagem do Papa, tem mensagens do Presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização e do Presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes. Depois, seguem-se temas de reflexão para todas as semanas de outubro, bem como propostas de meditação para o Rosário e a Via Sacra. Há dois grandes temas, os pés que anunciam a paz e o tráfico humano. Finalmente, há uma vigília e uma celebração para a infância missionária. Este guião missionário já tem 20 anos de edição e vai crescendo na sua divulgação e utilização por mais e melhor missão em Portugal e pode certamente inspirar o aparecimento de projetos equivalentes noutras paragens do nosso grande espaço lusófono. Fátima, como todos sabemos, celebrou o seu ano centenário e este guião recorda-o na apresentação, citando o Papa Francisco na sua visita a Portugal, onde a dimensão missionária esteve sempre presente. O Papa semeou ternura, apelou ao futuro e deu lugar à esperança. Este guião vai pôr o coração dos cristãos a bater ao ritmo do coração de Deus e da Igreja, que o Papa Francisco quer sempre em saída, em direção às periferias e às margens.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora é para ouvir Hélder de Araújo, depois vai poder escutar-se a entrevista com Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento.
Pura te, dimmi allora sai niente.
Outubro é o mês das missões e este ano o Papa Francisco convida-nos a refletir sobre a missão no coração da fé cristã. Foi com este sentido de missão que há 31 anos surgiram os Leigos para o Desenvolvimento, uma organização não-governamental católica que desenvolve projetos de longo prazo em vários países lusófonos. É hoje minha convidada, a sua diretora executiva, Carmo Fernandes, que nos vai dar a conhecer esta organização e vai desafiar também os nossos ouvintes para um conjunto de sessões de apresentação que vão ter lugar nas próximas semanas. Olá, Carmo Fernandes, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. Hoje o voluntário e o voluntariado missionário, digamos que é uma realidade muito variada, com várias congregações, paróquias e dioceses a dinamizarem dezenas de propostas, mas nos anos 80 não era bem assim. Os Leigos foram, de alguma forma, a primeira grande organização a enviar voluntários para terras de missão.
Olá, viva. Sim, é verdade. Em 1986 houve um grupinho de jovens universitários no final do seu curso que, juntamente com o padre António Vaz Pinto, jesuíta, começaram a interpelar-se sobre esta realidade fora do seu contexto, a despertar para a realidade dos países do Sul de então, e começaram a organizar-se e vieram a constituir os Leigos para o Desenvolvimento, uma associação de leigos. Apesar de ter o apoio da Companhia de Jesus, é uma associação autónoma, portanto são leigos que se colocam ao serviço de comunidades mais vulneráveis, e foi assim que nasceu. Passado 2 anos, em 88, tiveram a primeira missão em Santo Meio Príncipe.
Jovens arrojados para a altura, não é?
Talvez, não é? Isso, os tempos também vão tendo desafios novos. Hoje nós também consideramos que é um arrojo também partir. Hoje, por exemplo, é mais difícil mobilizar pessoas para esta experiência do que se calhar foi no passado. Tem muito a ver com o contexto, não é? E as oportunidades e as diversidades de experiências. Mas na altura, sim, desbravaram todo um caminho novo, nomeadamente com as dioceses locais, também explicar o que era ser missionário sem ser religioso, e por isso encontrar dioceses que estivessem disponíveis para acolher estes jovens leigos missionários foi, na altura, sim, pioneiro. Mas ainda hoje continuamos a ser a organização que envia voluntários, leigos missionários, por tempo mínimo de 1 ano, continuamos a ser quem envia mais e temos reduzido o número de pessoas que enviamos.
Os Leigos para o Desenvolvimento nasceram, como já disse, pela mão do padre António Vaz Pinto, que é jesuíta, e desde o início que dão apoio a comunidades onde a Companhia de Jesus está presente. Em que é que se traduz especificamente esta ligação aos jesuítas na vossa atuação?
A principal ligação tem a ver com a nossa própria identidade. Nós somos uma organização de espiritualidade inaciana, e esta nossa identidade vem muito desta colaboração através dos jesuítas na formação dos voluntários e tendo também um elemento na direção da organização. É isto que vai fazendo com que, ao longo destes anos, esta identidade também se vá reforçando e se vá alargando a cada grupo que chega em cada ano. Ao longo dos 30 anos, fomos também tendo situações de trabalho conjunto, direto no terreno, em algumas das missões. Isso aconteceu em Moçambique, aconteceu em Timor. Mas, por exemplo, na realidade atual, nós neste momento estamos em Angola, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe. Em nenhum destes países hoje temos uma missão conjunta com a Companhia de Jesus. Portanto, vai sendo à medida dos tempos.
Quando é isso?
Exatamente. Vamos voltar a ter uma situação dessas, agora numa realidade nova também para nós, numa experiência piloto aqui em Portugal. Estamos a contar que a partir do próximo ano, 2018, possamos replicar o modelo que temos lá fora, cá agora em Portugal. Também com leigos, missionários, voluntários, também com o tempo mínimo de 1 ano, cá numa realidade de um contexto de bairro social, e será com uma paróquia que está à responsabilidade da Companhia de Jesus, em São Francisco Xavier, no município de Almada.
Nestes 31 anos de atuação, os leigos para o desenvolvimento já se cruzaram com duras realidades, não é? Nomeadamente a guerra civil em Angola, o conturbado início da independência em Timor, ou a insegurança em Moçambique, que, aliás, custou a vida a uma voluntária vossa. Sente que é também nestes momentos mais difíceis que a vossa presença nestes países é mais fundamental?
Sim, ao longo dos tempos foram realidades muito distintas, não é? E por isso, a nós, o que procuramos que nos defina tem a ver com esta realidade de proximidade. Portanto, nós, para onde vamos viver com as pessoas, além de trabalharmos com elas. E por isso fazemos-nos, de facto, juntos no caminho. E tem muito a ver com a nossa maneira de trabalhar. Acreditamos muito no potencial das pessoas, independentemente da situação de vulnerabilidade e de contexto social em que se encontrem. E por isso procuramos ser esta fagulha que ajuda as pessoas a reolharem para elas, para a sua condição, para o seu contexto, e verem que têm oportunidades de mudança, mesmo que elas pareçam ser muito reduzidas. Procuramos ser este alento que depois, com uma dimensão estruturada, percebendo aonde queremos chegar numa lógica de desenvolvimento, faz com que as pessoas vão assumindo cada vez mais o protagonismo dos projetos que nascem.
Mas, ou seja, podemos dizer que o primeiro e o principal é dar esse alento, esse fazer com que as pessoas continuem a sonhar que podem ter um país melhor?
Nós acreditamos que sim e fazemos por isso. Claro que é diferente trabalhar num campo de refugiados, por exemplo, como tivemos no início no Malawi, ainda com a guerra civil também em Moçambique, e portanto acompanhamos os moçambicanos depois de novo a regressarem ao seu país e a partir daí começar a construir com eles, ou em realidades como hoje estamos, por exemplo, num bairro da periferia de Benguela, no Moçambique, a trabalhar com as pessoas que aí residem, que também viveram muitas mobilidades dentro do seu próprio país. Portanto, adaptamos-nos ao contexto e à realidade, àquilo que são os objetivos de vida em cada circunstância, mas com este padrão comum: juntar as pessoas, fazê-las trabalhar em conjunto, refletirem sobre a sua realidade e a sua vida em conjunto e começar a traçar objetivos comuns em que as pessoas não são meros beneficiários de ações de alguém que chega do exterior, mas são protagonistas na implementação das soluções. Também é isto que nos faz acreditar que tem sustentabilidade, não é? Porque nós podemos estar vários anos num sítio e ao fim de 10 ou 15 anos retirarmos-nos e as coisas desmoronarem-se, porque não foram feitas as coisas de maneira
bem
a que as competências ficassem no terreno, não é? Por isso nós vamos trabalhando muito nesse sentido e sabemos que resulta da confiança que as pessoas ganham em si próprias, não é?
Neste momento estão em vários países lusófonos. Em que países concretamente é que estão presentes os leigos para o desenvolvimento? Praticamente
neste
todos,
momento,
não é?
Estamos em Angola, em Benguela, depois estamos em Santo Meio Príncipe, numa roça no sul da ilha, em Porto Alegre, e também num bairro da periferia da cidade, o bairro da Boa Morte, e estamos também em Moçambique, no norte, na província de Niassa, em Coamba. E estamos, no próximo ano, a preparar transições, depois de alguns ciclos ainda longos de processos de capacitação no terreno. Vamos concluir algumas missões e estamos já com trabalho de diagnóstico para poder dar início a novas missões que serão dentro destes países, portanto Angola, Moçambique e Santo Meio e Príncipe.
Portanto, além de nunca, nunca é feita a retirada sem se perceber que agora os locais podem continuar o trabalho, é isso?
Sim, sim, e sabemos que esses processos também precisam de ser preparados, não é? Por exemplo, nos casos em que nós estamos agora a entrar no último ano, estamos, por exemplo, tivemos ao longo deste ano 2017 a negociar entre as entidades envolvidas no terreno e nós o que é que são os objetivos da última etapa de capacitação, em que o nosso papel já é muitíssimo mais de retaguarda, de maneira que daqui a um ano possam voar e continuar a levar os projetos para a frente sem a nossa presença.
Ou seja, nunca fazem retirada sem o projeto estar bem implementado e conseguir andar sozinho, não é?
Sim, tanto do ponto de vista do funcionamento das atividades, mas principalmente da sua capacidade de gerir e de ter ela própria sustentabilidade, inclusive financeira, não é? Para que no terreno fiquem com capacidade, de facto, de dar continuidade aos projetos que nascem.
A que atividades se dedicam os voluntários quando estão em missão?
Então, nós respondemos a pedidos das dioceses.
É para começar o processo?
Sim, são as dioceses que despoletam estes interesses. Nós, no seguimento desses pedidos, fazemos um trabalho de levantamento, de diagnóstico, para perceber que contexto, que problemáticas é que tem, que capacidades existem, que oportunidades também existem. E a partir daí começamos logo a mobilizar as pessoas para em conjunto começarem elas próprias a refletir sobre aquela realidade. E depois então nascem projetos em áreas muito diferentes conforme as necessidades de cada realidade. Trabalhamos na área da educação, da formação, do emprego, do empreendedorismo, associativismo. Uma coisa nós temos nos últimos anos valorizado imenso e consideramos que em qualquer intervenção torna-se relevante é aquilo que nós chamamos os grupos comunitários. Juntamos as forças vivas de uma comunidade, de quem lá vive, de quem lá trabalha, os mais velhos, os mais novos, o poder formal, o poder tradicional, grupos informais de desporto, coletividades, cultura, as entidades públicas, de maneira a que aquele grupo ganhe uma consistência como o interlocutor daquele território e passam eles próprios a ser os promotores de projetos que no futuro, tendo a metodologia apropriada, já nem precisam da nossa presença quando surgirem outros desafios ao longo da vida das pessoas e das comunidades.
Portanto, os projetos são sempre preparados e, passa a expressão, alinhavados, sempre com a comunidade local, não é? De outra forma não fará sentido.
Sim.
Porque eles já conhecem a realidade, não é? Conhecem a realidade do seu país e as necessidades.
E vivem a realidade, não é? Portanto, os problemas são sentidos pelas próprias pessoas, por muito que nós procuremos integrar-nos na realidade, nós somos sempre elementos externos, não é? E é importante que quem vive os problemas e quem ali vai ter o seu futuro, que seja o principal ator no processo de mudança, não é? E que seja com os diversos olhares de quem ali vive, de quem ali trabalha, que se consiga definir os rumos de desenvolvimento de cada bairro, de cada aldeia, de cada comunidade.
Os Leigos para o Desenvolvimento têm, portanto, como já se percebeu ao longo destes mais de 30 anos, uma presença constante nestes países, e isso faz com que, portanto, quando chegam, sejam reconhecidos, seja reconhecido a vossa importância e o vosso trabalho, e isto acaba por dar frutos mais sólidos e envolve melhor os atores locais, certo?
Sim, quando já temos uns anos no terreno, isso passa a acontecer, não é? No início temos que também nos dar a conhecer. Porque
pode, é um corpo estranho, não é?
Sim, e contracorrente, porque infelizmente ainda a nível da ajuda internacional e da cooperação para o desenvolvimento, ainda existe muito esta visão de quem está nestes territórios, da entidade externa que traz os recursos, nomeadamente recursos financeiros, e mesmo das entidades que estão neste mecanismo também se colocarem muitas vezes nessa atitude. Ora, nós nos primeiros tempos o que dizemos é que não vamos dar nada. E por isso não é assim o mais apetecível, não é? Porque o que nós vamos dizer e para aquilo que vamos mobilizar as pessoas é para terem algum tempo de estarem juntas e de começarem a envolver-se na resolução dos problemas. Claro que depois, com o tempo, isto vai gerando emprego, vai gerando oportunidades novas de rendimento, vai trazendo respostas que a comunidade não tinha, e então começa-se a fazer um bocadinho luz e é mais fácil depois alargar a participação de outros membros da comunidade. No início passamos por esta dificuldade, sim.
Já tiveram alguns casos de insucesso, ou seja, algum projeto que tivesse sido implementado e que não correu como deveria ter corrido, ou que não correu à velocidade que deveria ter corrido ou que estava planeado?
Claro, a realidade faz-se de sucessos, mas também de alguns insucessos, e nós não vemos nisso um mal em si, vemos como uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Este processo que eu estou mais ou menos aqui a descrever mostra que nós temos pouco controle direto sobre as situações, não é? Porque trabalhamos com os nossos parceiros locais, trabalhamos com a comunidade local, e significa que damos voz e poder de decisão a quem está envolvido.
São a minoria, portanto, vocês, não é? Os Leigos para o Desenvolvimento.
Mas no bom sentido, claro. Porque procuramos ser facilitadores de processos, e desse ponto de vista, nem sempre as decisões são tomadas num sentido que nós até valorizaríamos mais, não é? E, portanto, às vezes há situações que as coisas não correm da maneira que nós gostaríamos, ou situações em que, por exemplo, já passamos um ou outro ano nesta história em que não tivemos número de voluntários mínimo para conseguir enviar e dar conta de todo o trabalho que tínhamos no terreno. Constrangimentos de natureza financeira que fazem com que não consigamos fazer tudo a que gostaríamos de chegar. Portanto, a vida das organizações são organismos, não é?
É feito de avanço e recuo, não é?
E, portanto, isto tudo faz parte da vida, mas acreditamos que depois de alguma coisa que não corre tão bem, a seguir outra oportunidade de crescimento, até de encontrar alternativas e formas diferentes de fazer, também existem. Uhum. Por isso encontramos caminhos.
E esses são os motivadores para continuarem, por isso estão há mais de 30 anos, há 31 anos, em missão. Eu sei que existem também algumas obras que nasceram do vosso trabalho, como é o caso da pré-escola de Santo Inácio em Timor, não é?
É um exemplo destes caminhos de alguns anos, depois ficam no terreno estruturas a funcionar. Esse é um exemplo em Timor, como pode ser em Santo Meio e Príncipe, a escola diocesana, que neste preciso ano passou para a escola portuguesa, uma escola do 5º ao 12º ano, que começou a funcionar como centro de explicações noturno e, portanto, se estruturou como uma escola com paralelismo ao currículo português e que hoje é a escola de referência em Santo Tomé, ou a alfabetização de adultos em Benguela, que hoje funciona também completamente autonomamente à responsabilidade da paróquia. Vários são os exemplos de que, ao fim de vários anos, estas estruturas depois funcionam por si. Algumas acopladas a respostas que, outra, que as entidades já tinham, outras criando mesmo figuras novas.
Já há pouco referiu sobre isto, os vossos voluntários partem a missão por um período mínimo de um ano, mas eu sei que muitos deles acabam depois por prolongar a sua missão por mais tempo, mais um, dois ou três. Antes da partida, fazem um ano de preparação e formação também, certo? Portanto, ou seja, não basta dizer que se quer ser voluntário. Gostaria que me contasse aqui um bocadinho como é que se preparam os vossos voluntários, que características é que devem ter, ou seja, uma pessoa com 50 anos pode ou não partir como voluntário, mas se tiver 17, ou seja, fala-nos um bocadinho, traça-nos aqui um bocadinho o perfil do vosso voluntário.
Então, se calhar antes de falar do perfil, vou um bocadinho enquadrar a nossa maneira de estar em missão, porque eu tenho estado a falar um bocadinho do trabalho, mas a experiência é uma experiência una, de vida. Por isso, além desta dimensão do trabalho e da forma como eu descrevi, também há uma dimensão forte do ponto de vista espiritual e uma dimensão comunitária também muito importante. Por isso, os voluntários não partem sozinhos, vão viver em comunidade. De acordo com estes pilares e com a nossa experiência, nós fomos estruturando a nossa forma de preparar os voluntários e também estabilizando um perfil de referência. Então, os nossos voluntários têm entre 21 e 40 anos, são todos licenciados e, portanto, já com o seu percurso de licenciatura terminado, muitos já com experiência profissional.
A média e que abandonam idade, o trabalho? E que abandonam, fazem uma pausa no trabalho
para partir? Alguns abandonam o trabalho. Poucos conseguem licenças sem vencimento no passado, mas num passado já longínquo havia inclusive possibilidades de destacamentos, estavam ligados a serviços públicos. Hoje em dia isso já não é uma realidade, portanto às vezes acontecem licenças sem vencimento. Outros podem estar em situações de sem emprego naquele momento, mas também pode acontecer que tenha terminado o curso e também esteja a querer disponibilizar para partir. Por isso o perfil base é este. E depois então fazer este percurso de formação ao longo de um ano, um bocadinho menos de um ano, em que é um tempo de autoconhecimento e de heteroconhecimento, quer as próprias pessoas terem uma oportunidade de olhar para si próprios, perceber o que é que as faz estar aqui neste momento a pensar em partir para a África. Às vezes vêm assim com algumas ideias românticas do que significa ir para a África.
O que não é fácil, não é?
Sim, não é fácil, não é apenas um ou dois meses, um ano também não é assim tanto, mas é bastante.
Mas é bastante.
E por isso é um tempo das próprias pessoas fazerem um discernimento sobre a sua vida, qual é a importância de partirem um ano em missão e partirem desta maneira, não é? Porque há muitas outras maneiras válidas também poderem fazer experiências.
De ajudar, claro.
Exatamente, mas porque esta em particular e se me identifico ou não, e nós também como organização também ser um tempo de formar e conhecer as próprias pessoas que estão nesta caminhada. Portanto, o processo
E há desistências, Carmo? Durante este período de um ano de preparação há pessoas que dizem, bem, realmente isto não era bem aquilo, passa a redundância, bem aquilo que eu estava à espera, se calhar não tenho perfil para.
Claro que sim, nós não vemos isso como resistências, vemos isso como um bem, ou seja...
Como lucidez, não é?
Se calhar. Sim, sim, e as pessoas perceberem com toda a verdade que este tipo de proposta não é para si ou não é o momento certo da vida para que aconteça. Às vezes é isso mesmo, as pessoas num ano que estão a fazer formação optam por não continuar e passado uns anos voltam porque havia algumas prisões, entre aspas, que não deixava espaço e disponibilidade para se partirem e dedicarem a 100% um ano da sua vida, mas se calhar mais tarde as condições de vida alteram-se e aí já estão livres para poderem fazer essa experiência. Portanto, o caminho é feito exatamente desse percurso de saídas de pessoas ao longo da formação, que nós também vamos percebendo que é um dos impactos indiretos muito positivo. Para as pessoas que passam pela formação, quase todas a valorizam como um tempo muito privilegiado na vida de ter feito uma reflexão sobre a sua vida. Às vezes as pessoas estão descontentes com o trabalho que têm, estão descontentes com a vida que têm, não sabem bem, sentem uma inquietação, mas também não sabem bem porquê. A formação está feita de uma maneira que leva as pessoas a parar um pouco e a refletir sobre tudo isto. Muitas significa que vão descobrir que faz sentido na sua vida um tempo de missão pelos leigos para o desenvolvimento. Outras vão descobrir que o sentido é ficar cá, é procurar outro trabalho, é dedicar-se à família, é o que for. E por isso é um tempo de pacificação também muito grande, porque de se recentrarem na vida, e nós como organização católica que somos também de recentrar à luz da figura de Jesus, que é aquela que nos inspira.
Uhum. E depois de regressar destas experiências em missão, estes voluntários depois continuam ligados aos leigos para o desenvolvimento, ficam menos ligados? Como é que depois fica esta relação?
Nós sentimos que somos uma família. Nós já somos 400. De facto, há aqui para quase todos nós um marco na vida. Há um antes e depois de termos estado em missão, mas na verdade nós não fizemos missão, nós aprendemos a viver em missão. E por isso, quando regressamos, independentemente das opções de cada um na vida profissional, familiar, por aí fora, há um grupo muito significativo de pessoas que se vai mantendo ligada em períodos diferentes da vida. Se calhar alguns vão para fora, há períodos em que não estão tão presentes, mas isso faz com que a organização seja de facto uma organização viva. Por exemplo, as equipas de formação dos voluntários são todas elas constituídas por estes antigos voluntários. Nós chamamos anciãos. Tem um bocadinho a ver com a realidade africana do mais velho.
Que passa o testemunho para o mais novo, não é?
Exatamente.
E é conselheiro.
Exatamente. E, portanto, temos as equipas de formação, as equipas de acolhimento, que são as equipas que estão preparadas para receber os novos quando chegam, as equipas de divulgação, que ajudam a dar a conhecer os leigos para o desenvolvimento pelos vários pontos do país, são todas elas constituídas por estes anciãos. Além de que depois, por exemplo, eu própria que sou, neste momento, tenho a função de diretora nos leigos para o desenvolvimento, sou também anciã, por isso eu própria também passei pela experiência e nas pessoas que trabalham nos leigos também há várias com este perfil.
Nós temos falado muito sobre os países de língua oficial portuguesa, portanto, onde os leigos estão presentes, mas também existe a oportunidade de fazer voluntariado em Portugal, certo?
Sim, é verdade. Tem sido uma experiência distinta das experiências que temos lá fora, mas nasceu por ligação ao trabalho que tínhamos lá fora. Temos em Lisboa o Centro São Pedro Claver, um centro para imigrantes na área da educação, pensando particularmente nos alunos que estão no ensino secundário e universitário. Exatamente a experiência que nós tínhamos em África, percebíamos que muitos jovens vinham estudar para Portugal para conseguirem tirar cursos superiores, mas o desnível de ensino era bastante e depois a realidade também era muito exigente, porque muitos tinham que trabalhar para conseguir aqui estar a viver, que acabavam por desistir dos estudos. Foi isso que motivou o nascimento do Centro São Pedro Claver, com um apoio exatamente a estes alunos, a terem um complemento de apoio escolar para não abandonarem os estudos. De novo, também com voluntários, aqui num regime diferente. Aqui o perfil dos voluntários até é bastante diferente. A maioria dos voluntários são professores reformados.
Que têm, portanto, mais disponibilidade, não é?
Que têm disponibilidade, uhum. Têm know-how, têm experiência, têm gosto de continuar a ensinar. Sentem que estes são alunos muito dedicados e, por isso, dá-se aqui um matching feliz entre quem tem gosto de ensinar e ainda quer continuar a ensinar, mas de uma forma mais personalizada, e alunos
que têm gosto
sem
de aprender,
esse apoio,
claro,
não teriam outra oportunidade de se manterem no seu percurso formativo. Além disso, como depois a realidade da imigração em Portugal também vai sendo muito diferente ao longo dos anos, também alargamos a todo o tipo de estrangeiros que estejam em Portugal e, por exemplo, os cursos de português para estrangeiro também são uma resposta muito procurada no centro. A partir do próximo ano, como eu referi, vamos passar a ter uma experiência nova em Portugal, que é esta de trazer estas missões com voluntários a viver nas comunidades locais e a desenvolver projetos de desenvolvimento. Passaremos a ter aqui uma dessas experiências aqui em Almada.
Será para no próximo ano, não é?
Em 2018, sim. Uhum.
Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. No entanto, eu sei que nas próximas semanas vocês vão ter várias sessões de apresentação dos leigos para o desenvolvimento, um pouco por todo o país. No fundo, eu agora gostava que neste último minuto pudesse deixar ficar um convite a quem nos ouve para estas sessões e, enfim, como é que elas vão decorrer.
Então, sim, nós no final de outubro, início de novembro, é sempre um período importante do ano em que alargamos sessões para dar a conhecer os leigos para o desenvolvimento. Elas vão acontecer em Évora, no dia 17 de outubro, em Braga, a 18 de outubro, em Aveiro, a 19 de outubro, no Porto e Coimbra, no dia 26 de outubro, em Lisboa, no dia 2 de novembro, e em Viseu, a 7 de novembro. Podem consultar o nosso site, o nosso Facebook, e veem os detalhes, os locais onde elas vão realizar. São sessões abertas, são precisamente para curiosos, gente que o amigo puxou e deixa-me lá e ver o que é. Não tem compromisso absolutamente nenhum, as pessoas podem ir à sessão e a seguir não terem interesse em participar na formação, mas é uma oportunidade de nós explicarmos de uma forma assim muito genérica quem somos e o que fazemos e como vivemos, e as pessoas poderem também colocarem-nos questões. A partir destas sessões, as pessoas que tiverem interesse inscrevem-se na formação e ela em novembro arrancará em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Estes são os três sítios onde temos formação a funcionar.
Carmo Fernandes, diretora executiva dos Leigos para Desenvolvimento, muito obrigado por ter estado aqui nos Ofenias.
Obrigada, eu.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Quando não consegue se ver, felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Quando não consegue se ver, felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. É um fim de semana curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.
Em poucas palavras. Em poucas palavras, deixo aqui algumas sugestões para esta semana. A assinalar o centenário de Fátima, pode assistir ao musical A Caminho, no auditório do Centro Comunitário da Boa Nova, no Estoril. É um musical baseado em histórias reais, que tem como fio condutor as vidas de duas pessoas que se cruzam numa peregrinação a Fátima. Ainda pode assistir a este musical amanhã, domingo, às 4 da tarde e 9 da noite, ou ainda no próximo fim de semana, de sexta a domingo. E para quem nos ouve na Guiné-Bissau, fica o convite para participar na terceira conferência das ONG, que vai decorrer de quarta a sexta no Instituto Nacional de Saúde em Bissau. Na próxima sexta-feira, o Museu dos Recreios em Lisboa recebe a nona grande gala da Rádio Sim. Vai ser uma noite especial em que a equipa da sua rádio vai apresentar grandes nomes do fado, como Alexandra, Fábia Rubordão, Jorge Fernando, Cátia Guerreiro, Marco Rodrigues e muitos outros. Os bilhetes estão à venda no Coliseu e nos locais habituais. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que conhecemos o trabalho dos Leigos para o Desenvolvimento neste mês das missões. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Shikuru sanda usambiogo noke notava natashi kuru sanda usambiogo noke lembao ovo lembao yale mono te lansa lembao sume lembao yale zute tansa Lembao, ovo lembao, ia de mono te lança. Lembao, sume lembao, ia de su te dança. Ovo tamakuraru, bacararu na da vez. Ovo tamakuraru, bacararu na da vez. Ovo tamakuraru, bacararu na da vez. Ovo tamakuraru, bacararu na da Shikuru sanda usambiogo noke notava natashi kuru sanda usambiogo.